Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você é bem-vindo aqui ao Central Esportes. A sua participação já está valendo através do telefone WhatsApp 98981879376. Onde quer que você esteja, a partir de agora você já está liberado para poder participar com a gente. É, participa conosco aqui as pessoas que estão ligadas através das rádios parceiras. Lá na cidade de Sailândia temos a Rádio Esperança FM, Rádio Sucesso. Lá na cidade Pedro do Rosário, alô Pedro Maranhão, abraço para você. Temos também a Rádio Meio Norte 91,9 na cidade de Vitorino Freire. Atenção pessoal lá de Vitorino Freire. Rádio Cadencial lá de Itaipava do Grajaú, na região central do Maranhão. Em Urbano Santos, região dos Lençóis, quem está com a gente é a Rádio Manancial. Também participa conosco as pessoas ligadas aqui ao Central Esporte, através da Rádio Buriti FM, lá da cidade de Buriti Cupu. Na cidade de Nova Olinda do Maranhão, temos a Rádio Iexuá, lá na região do litoral. E a Rádio Comunidade Viva, lá na cidade de Dom Pedro, ali bem pertinho, para quem não conhece Dom Pedro, fica bem próximo lá de Presidente Dutra. Lá que está com a gente é o diretor da Rádio, Porto, exatamente lá, o grande Willamar Máteres está participando com a gente também, mandando as suas informações. E vamos começar o programa de hoje já trazendo os principais destaques.
Sampaio.
Olívia Querida se prepara para o jogo treino do próximo sábado contra a equipe sub-20 do IAP, equipe que vai participar da Copinha São Paulo de Futebol Júnior.
Moto.
O rubro-negro maranhense terá mais uma semana cheia de atividades lá no CT Pereira dos Santos.
Maranhão.
O monitor de cartazes vai enfrentar a seleção de Pindaré no primeiro jogo treino da pré-temporada.
Imperatriz.
O Cavalo de Aço apresenta o elenco formado por 20 jogadores e mais comissão técnica para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual de 2025. Também vamos trazer informações do Real Codó e Tuntum, que apresentam daqui a pouco os seus plantéis aí para a disputa do Campeonato Estadual. Já pelo cenário internacional, hoje teremos a estreia do Botafogo no Mundial de Clubes. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Central Esporte desta quarta-feira. Hoje já são dia 11 de dezembro do ano de 2024. E vamos começar o programa de hoje indo direto à região tocantina. É que o Cavalo de Aço apresentou jogadores e comissão técnica para o estadual e também brasileiro da Série D.
Imperatriz.
Informações do Cavalo de Aço, está chegando ele.
Sérgio Rodrigues.
Grande Sérgio, é com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço, nos bastidores, durante todos esses dias aconteceram muitas movimentações em relação a contratações e também da comissão técnica, além de jogadores. Mas o treinador Júnior Amorim, com integrantes da comissão técnica, desembarcaram ontem aqui em Imperatriz. Hoje, acontecendo a apresentação da comissão técnica e também jogadores dos 20 atletas contratados. 17 já estão aqui em Imperatriz se apresentando para o início da pré-temporada. Os outros 3 deverão chegar, a previsão para chegar até o próximo final de semana. Mas o treinador Júnior Amorim está aqui no programa Central Esportes para falar da sua expectativa de dirigir o Cavalo de Aço pela primeira vez e, claro, do seu pensamento em relação ao trabalho que será realizado à frente do time cavalino. Aí o técnico Júnior Amorim falando sobre a sua chegada, sobre o que ele espera em relação ao trabalho do grupo e a motivação, claro, cercado de muita vontade de realizar o melhor para a equipe cavalina, brigando por títulos. O time cavalino que já foi 3 vezes campeão do estado do Maranhão, então tricampeão. Segue a programação, já treinos físicos nos próximos dias e também já a movimentação com bola durante já quinta e também na sexta-feira. Cavalo de Aço já se preparando para o campeonato estadual e a sua estreia dia 11 de janeiro aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Destaque do time cavalino de Imperatriz, falou Sérgio Rodrigues.
Obrigado ao Sérgio Rodrigues. Agora sim, vamos ouvir o técnico. Já temos aqui o. Daqui a pouco vamos ouvir o técnico Júnior Amorim aqui no Central Esportes. Vamos aqui à relação rapidamente dos jogadores que foram apresentados pela equipe do Cavalo de Aço hoje pela manhã, lá em um local lá na cidade de Imperatriz. Foram apresentados os goleiros Matheus Poletini e Júnior Conceição, os zagueiros Felipe Alves, Igor Caldeira, Max Marabá, os laterais pela esquerda, Carlos Henrique Negueba, os laterais pela direita, Fabrício Ceará, 2 jogadores egressos de outras temporadas. O Ceará passou pela temporada de 2022 e o Fabrício esteve na temporada 2023. O Fabrício esteve este ano, a temporada 2024, e depois daqui encerrou a participação no Cavalo de Aço, quando o time chegou até a semifinal do Campeonato Estadual, o Fabrício se transferiu para a equipe do Sampaio Correia. Os volantes apresentados foram Gleidson, Henrique Silva e o Jefferson Pril, os meias Lucas Giovanella, Wildson Lima, e os atacantes Café, Wesley Santos, Juan Eloy, Papel e Lucas Formiga. Então esses jogadores, 20 jogadores que foram apresentados, mas segundo o próprio Sérgio Rodrigues, mais 3 atletas irão desembarcar nas próximas horas lá na cidade de Imperatriz. Comissão técnica formada pelo técnico Júnior Amorim, já um treinador bastante conhecido da torcida maranhense. Ele começou no motoclube, foi auxiliar técnico e depois passou pela equipe do Sampaio Correia. Auxiliar técnico, Jamie Carvalho, aquele que foi atacante da equipe na temporada passada e depois pendurou as chuteiras e agora tendo a sua primeira oportunidade trabalhando como auxiliar técnico. Preparadores físicos, Hugo Daniel e o Carlos Rocha. Preparador de goleiros, o Coroba Pimentel. E o massagista, na verdade, os massagistas, o Ronildo Baldinho e também o Clemerson Santos. E o executivo de futebol, o Diego Martins, que é o homem responsável pelas contratações da equipe cavalina. O time já terá programação hoje, a apresentação foi na sede do clube, lá na rua Rio Grande do Norte. Aconteceu por volta das 9h30 da manhã de hoje. Após a conversa com atletas e comissão técnica, o elenco foi para um trabalho, já fazer aquelas primeiras movimentações, e outros foram realizar exames médicos. Então a expectativa é que já amanhã, quinta-feira, a equipe já comece, pelo menos alguns jogadores já começam a realizar trabalhos de campo. Daqui a pouco ainda iremos trazer a sonora com o técnico Juninho Amorim, falando aí da sua expectativa para essa temporada com a equipe do Cavalo de Aço. Agora vamos falar rapidamente aqui de campeonatos municipais. Já teremos a presença do Paulo Duarte falando do Motoclube de São Luís. Mas enquanto isso, vamos falar de campeonatos municipais. Olha, tivemos o campeonato, ontem tivemos prosseguimento dos jogos que aconteceram pelo campeonato lá da cidade Porto Franco. Então, na noite de ontem, as equipes do Vila Lobão e Real Entroncamento se enfrentaram no estádio municipal Manuel Panelada, lá na cidade de Porto Franco. E o resultado, sabe quanto foi? 8-0 para a equipe do Vila Lobão. essa partida foi, tinha sido adiada pelo do último final de semana, aí para complementar as quartas de final. Então, com essa partida já concluída, teremos os jogos das semifinal, que vão acontecer no dia 4, na verdade, no dia 14 e 15, no próximo final de semana, ou seja, no sábado e no domingo. Então, teremos as equipes já classificadas para as semifinais do 28ª edição do Campeonato Municipal lá de Porto Franco. Então, as equipes classificadas são Vila Lobão e Pixote, Escolinha e São Domingos. Lembrando que a grande final vai acontecer no dia 21, ou seja, no sábado da outra semana, lá no estádio Manuel Panelada, na cidade de Porto Franco. Agora sim, vamos ouvir o técnico Júnior Amorim, da equipe do Imperatriz.
Olá, é um prazer enorme estar falando com vocês, todos os ouvintes. A expectativa é muito boa, né? A expectativa de fazermos um grande trabalho, expectativa de conquistarmos, né, títulos e começar pelo Campeonato Maranhense. Sabemos da força do Imperatriz, sabemos da força que vem de fora da nossa torcida, né, uma torcida apaixonada. Nós sabemos da dificuldade que é comandar essa equipe, mas eu tenho convicção no trabalho, né, na nossa competência. E em nome de Jesus, tudo que nós planejarmos, vamos colocar para dentro do campo, se ele permitir, né, tudo dará certo. Mas primeiramente com o trabalho, escolhemos atletas com perfil dessa competição, e espero que a gente possa ser, que nós possamos ser assertivos em quase todos, né, que é difícil, mas nós esperamos isso, e que a gente possa retribuir o carinho e o desejo do torcedor com vitórias e títulos acima de tudo.
Senhor, chegando em Imperatriz, se apresentando também com todo o grupo, qual é a programação para esses próximos dias?
A nossa apresentação, vamos fazer exames clínicos, né, e também tirar todas as medidas dos atletas, para que eles possam estar aptos a começar os trabalhos de campo e começar a todo vapor na quinta-feira em dois períodos, sexta também em dois períodos, no sábado, e a gente tentar o mais rápido possível colocar esses caras numa condição onde nós desejamos. Condição essa que seja atleta com força, com potência. Sabemos que vamos enfrentar campos difíceis, campos molhados, encharcados, e o atleta ele precisa ter força e potência para aguentar tudo isso. Nós já sabemos, né, como é que funciona bem o Campeonato Maranhense, e a esperança é que nós possamos fazer um grande trabalho, uma grande competição, e sermos premiados no final dela com o campeonato.
Ok, muito obrigado aí mais uma vez ao repórter, narrador, o Sérgio Rodrigues, com essa conversa, essa sonora com o técnico Júnior Amorim, da equipe do Imperatriz, que é uma das novidades apresentadas, na verdade foi uma das novidades apresentadas pela equipe cavalina. Mas vamos sair lá da região sul do estado e vamos para a capital maranhense, que o time rubro-negro, o Motoclube, terá mais uma semana cheia de atividades lá no CT Pereira dos Santos, antes das fases de amistosos. Quem vai falar as coisas do Papão do Norte é ele, Paulo Duarte. Paulo, o Moto com semana cheia de treinamento, expectativa para os próximos jogos amistosos, principalmente contra equipes lá do estado do Piauí.
Verdade, meu querido Jauber, prazer estar aqui com você mais uma vez no seu Central Esportes, falando aqui do rubro negro da Fabril. Papão do Norte tem aí amistosos importantes, dois em Teresina e um aqui em São Luís. Em Teresina ele vai jogar no próximo dia 21 de dezembro com o Altos e Motoclube em Teresina. Na sequência, Atlético do Piauí e Motoclube também em Teresina no dia 23 de dezembro. E no dia 27, após o Natal, Motoclube e Altos do Piauí aqui em São Luís. São amistosos importantes aí com clubes do nosso estado vizinho, o Piauí. E a gente espera que o Moto, né, realmente possa desempenhar um papel importante dentro de campo. Afinal de contas, Jauber, você sabe, né, os ouvintes sabem e também os torcedores que o Moto está na sua pré-temporada já aí de preparação há bastante tempo, largou na frente e está também aí na expectativa, Jauber, de lançar a nova camisa, né, no dia 15 de dezembro. Está fazendo todo aquele Aue em cima desse lançamento, colocando só algumas imagens assim, mas não mostrando como será a nova camisa. E no dia 15 de dezembro terá um grande evento para apresentar a nova camisa do Papão do Norte, já para usar nesta temporada de 2025. E os torcedores estão aí ansiosos para ver como é que será a nova camisa do Papão do Norte, o motoclube, o rubro-negro da Fabril, meu querido Jauber.
Ok, muito obrigado ao Paulo Duarte. Amanhã você volta com mais informações aqui no seu Central Esportes.
Vamos até amanhã.
Beleza, vamos a um breve intervalo. Na volta, até mais Central Esportes aqui pelas ondas da sua emissora.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. E você continua interagindo com a gente. Olha, as pessoas lá de Vargem Grande estão participando através da Rádio Impacto. Lá na capital maranhense, em São Luís, quem está conosco é a Rádio Alvorada, Rádio Balaiada FM, Nina Rodrigues, Porto FM, em Porto Franco, Barra do Corda, temos a Rádio Gitirana FM, Jufe FM, em Governador Nunes Freire, Rádio Cidade FM, em Capizal do Norte, Rádio Positivo FM, em São Pedro da Água Branca, e Rádio Rio Balsas, lá na cidade de Balsas. Estamos sabendo que em breve teremos mais emissoras nessa parceria conosco na transmissão do seu Central Esportes. E agora vamos até o Parque José Carlos Macieira, é que o tricolor maranhense segue com preparação para o jogo treino que acontece no próximo sábado contra a equipe sub-19 do IAP.
Sampaio.
Para falar da Bolívia querida, está chegando ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber. O Sampaio Corrêa se prepara para o seu primeiro teste visando a temporada de 2025. Será um jogo treino contra o IAP, que vai disputar a Copa São Paulo. Esta atividade será realizada neste próximo sábado à tarde no CT José Carlos Macieira, só que com os portões fechados. Portanto, ainda não será desta vez que o torcedor boliviano vai ter a oportunidade de observar de perto as novidades neste atual elenco da Bolívia querida. O último a chegar, mas que já havia sido anunciado, foi o meia Alan Stens, de 22 anos de idade. Falta chegar apenas o jogador João Lenger, que é atacante e que estava por último no Concórdia de Santa Catarina, jogador que também foi anunciado pelo Sampaio Corrêa no dia 1º de dezembro. E por falar em novidades, quem passa agora por aqui é o zagueiro Galvão, ele que teve uma rápida passagem nas categorias de base do Sampaio Corrêa.
A primeira foi a passagem rápida, né? Boa tarde, primeiramente. A gente passou pelo Sub-23. Cheguei no decorrer da competição, só que aí, infelizmente, a gente não conseguiu classificar para as fases restantes, daí parei por ali.
E como é que foi o namoro agora para fechar novamente com o Sampaio?
Cara, foi bacana, porque eu pude fazer um ano muito bom lá no Rio, chegamos em duas finais, conseguimos atingir 20 jogos de vencibilidade no clube que eu estava. E apareceu algumas situações sim, só que a do Sampaio, para eu já conhecer o clube e o tamanho do clube, foi a que mais me agradou. Me encheu bastante os olhos, porque calendário cheio o ano inteiro, competições grandes, o tamanho do Sampaio também, porque eu sei a força que tem, já joguei contra, então foi o que mais me agradou para poder vir para cá.
É, mais experiente agora, não é? Como é que está sendo a ambientação com os companheiros de profissão? Como é que você está sentindo do grupo?
Cara, estou me sentindo muito bem, graças a Deus, muito bem recebido por todos, desde comissão, staff, as tias que trabalham no clube, todo mundo. Graças a Deus, estou caminhando tudo muito bem.
E os trabalhos com bola já começaram, não é isso?
Já começaram, para a temporada estar bem forte, trabalho muito puxado, vamos aí para o segundo período.
Portanto, este o zagueiro Galvão. Os jogadores do Sampaio Corrêa hoje treinam em dois períodos, ambos no CT José Carlos Macieira. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Ok, muito obrigado ao repórter Doel Soares, trazendo as últimas do time do Sampaio Corrêa, que, como falei, vai ter esse jogo treino no próximo sábado, lá no CT, no Parque José Carlos Macieira. É um jogo treino. Você sabe qual é a diferença entre o jogo treino e a partida amistosa? Na partida amistosa, quando ela é realizada num estádio, com arbitragem e tudo mais. E o jogo treino é quando acontece no próprio CT do clube. Às vezes o árbitro é conhecido lá mesmo, não é aquele árbitro federado, enfim. Então essa é a diferença entre um jogo treino e uma partida amistosa. Agora vamos trazer as informações do MAC aqui dentro do seu Central Esportes. Maranhão Atlético Clube, que realizou mais uma sessão de treinamentos nessa terça-feira lá no Parque Valério Monteiro, visando as competições de 2025, em especial, claro, a sua primeira partida da temporada, que vai acontecer no dia 4 ou 5 do próximo mês, lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba, contra a equipe do Botafogo. Lembrando que se o Maranhão passar pela equipe do Botafogo, terá a vaga garantida na fase de grupos do Nordestão da próxima temporada. Além dessa competição, o Maranhão também terá outras competições importantes, como o Brasileiro da Série D do ano que vem. O time do MAC, que já agendou uma partida, na verdade um jogo treino, para acontecer no próximo final de semana, no próximo domingo, no horário das 15h30, lá no Parque Valério Monteiro. E o time escolhido para esse confronto é a seleção lá de Pindaré Mirim. É um time amador, mas que tem destaque, inclusive bons jogadores. Então, com isso, a diretoria da equipe do MAC acredita que possa ser realmente um bom teste, aí como primeiro experimento, para que o técnico Flávio Araújo possa fazer as devidas observações antes do time jogar um time de maior peso. O primeiro jogo amistoso está marcado para acontecer no próximo dia 29, no dia 29 deste mês, contra a equipe do Alto do Piauí. Esse jogo será em São Luís, mas em local ainda a ser definido pela diretoria atleticana. Como o estádio Castelão passa por reparos e está interditado, não pode receber jogos, então é bem provável que essa partida venha acontecer no estádio municipal Nhozinho Santos. Agora vamos trazer as informações duplas, boletim duplo do Tuntum e também do Real Codó. Lembrando que essas duas equipes vão apresentar seus elencos ainda nesta quarta-feira. Quem tem as informações é Riba Filho.
Regional.
Olá, Jauber. E a você ligado no Central Esporte. O time do Real Codó Viana se apresenta hoje, né? Era para ser ontem, mas devido aí os últimos acertos de reforços, o time do Real Codó Viana se representa hoje na cidade de Codó, no estádio René Baima. Vai haver várias modificações daquele time que foi campeão da segunda divisão do Maranhense deste ano. E o time do Tuntum se apresenta hoje às 4 horas da tarde no estádio Rafael Seabra, e o técnico Marlon Coutrin já se encontra na cidade de Tuntum desde ontem, e dois atletas que fizeram parte do plantel do time do Tuntum o ano passado, que ficaram em quinto lugar, já não faz mais parte do elenco, que são eles: o meia Jossivan, que foi para o time do Fluminense, e também o zagueiro Patrick. O Patrick deve estar já acertando aí com o time aqui da capital, já não foi dito, mas já está acertado com esse time, né? Até agora, já não avisaram qual foi o time. O Patrick, o ano passado, ele defendeu aí o jogo pelo time do Pinheiro, na primeira divisão do Maranhense, e esse ano o zagueiro Patrick jogou pelo time do Timon, na segunda divisão do Maranhense. Portanto, a apresentação dos dois times aqui da região dos Cocais, tanto o Real Codó Viana como o time do Tuntum, será hoje, no mesmo horário, às 4 da tarde. Um se representa no estádio René Baima, em Codó, e o outro no estádio Rafael Seabra, na cidade de Tuntum. Riba Filho, do Médio Mearim, da região dos Cocais, para o Central Esporte.
Ok, muito obrigado ao repórter Riba Filho, trazendo as últimas informações dessas duas equipes que irão realizar suas apresentações daqui a pouco. O Tuntum vai realizar sua apresentação no estádio Rafael Seabra, lá na cidade de Tuntum, enquanto o Real Codó vai realizar sua apresentação lá no estádio René Baima, na cidade de Codó. Agora vamos falar de outros esportes. É que São Luís sediou o campeonato de Beach Soccer. Quem está chegando com essas informações é ele.
Carlos Roger.
Carlos Roger, seja bem-vindo aqui ao Central Esporte mais uma vez. Então, uma competição importante que aconteceu aqui na capital maranhense.
É isso mesmo, Jalber Pereira. A segunda edição do Campeonato Interarenas de Beach Tênis chegou ao fim neste final de semana. O torneio realizado pela Federação de Beach Tênis do Maranhão, a entidade representa oficialmente a modalidade aqui no estado e contou com a participação recorde de 650 atletas, que representaram 12 arenas de várias cidades maranhenses. Nesta edição, a competição contou com disputas em dois locais, na Arena Prêmio, no Golden Shopping, e na Arena Beach Club, no Rio Poti, tudo isso em São Luís, palco das grandes finais. No fim, a equipe do Esportes Village se sagrou bicampeã geral. Para conquistar o triunfo, o Esportes Village somou maior quantidade de pontos. O time da capital maranhense terminou o evento com 334 pontos. O vice-campeonato ficou com o Arena Prêmio com 302 pontos. E o Arena Chicote, lá da cidade de Pedreiras, somou 298 pontos e completou o pódio na terceira colocação geral. Finalizado, então, esta etapa, Campeonato de Beach Tênis aqui em São Luís, Jalber.
Ok, muito obrigado, repórter Carlos Roger. E olha, hoje temos Botafogo e Pachuca do México, que vão se enfrentar daqui a pouco pelo Mundial de Clubes. Bruno Mendes.
Nesta quarta-feira, o Botafogo estreia na Copa Intercontinental. O Glorioso vai encarar o Pachuca do México a partir das 14h, horário de Brasília. Ao contrário do Alvinegro, os mexicanos não vivem uma boa fase, mas o lateral Alex Telles enfatiza que o Botafogo precisa jogar bola para se classificar.
Temos que frisar o que é o nosso comportamento também dentro de campo, as nossas atitudes, né? Independente do adversário. Acho que o Botafogo já demonstrou que, independente contra quem jogue, tem sua filosofia, tem sua postura dentro de campo. Né? Obviamente, como tu mesmo disse, a jogadores perigosos, conhecidos, que são referências no time do Pachuca. Mas essa questão de momentos de equipe, uma equipe ou outra, isso eu não caio nessa conversa, porque há um tempo atrás também falava do Botafogo, que não estava num momento bom por ter 3 empates, e depois disso o Botafogo voltou a vencer e foi campeão brasileiro. Então essa questão de momentos, para mim, não é conversa. Eu acho que o Pachuca chegou por méritos, tem suas qualidades, e nós vamos ter um jogo muito difícil, mas...
Ok, obrigado, repórter Bruno Mendes, e com essa a gente se despede aqui do Central Esportes. Fica o convite para que você possa nos acompanhar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.